alocar poder ao caso concreto, que não é outra coisa senão ajustamento do caso concreto. Agora, podemos retirar algumas conclusões preliminares daqui. Normas legais mais precisas desenvolvem, numa perspectiva ex ante, com maior intensidade e eficiência, a função de regulação das condutas. Isso é claro. Com maior eficiência, ex ante, à partida. Normas que atribuam maior discricionalidade são, porém, de uma perspectiva ex post, mais adaptáveis à variabilidade das circunstâncias subjacentes e aos casos jurídicos que suscitam a respectiva regulação. Falta aqui. Agora, com base nestas duas, que podem ser atacadas também, mas com base nestas duas pressuposições, podemos começar a criar tipologias de casos. Vamos agora a casos concretos. Se o ambiente regulado, o setor, for sujeito a variações exógenas, exemplo, se estamos a regular telecomunicações, que estão cada vez, estão sempre a mudar, porque há sempre novos dispositivos e novas realidades, etc. Ou estamos a regular matéria ambiental, que também está sempre a mudar, porque hoje... A questão da lista das drogas, que deve ser sempre uma lista aberta, provavelmente. Ou não, depende, mas para este efeito apenas, porque eu não estou a dar o resultado, estou a dizer as premissas também sentidas em conta. Cada vez mais surgem, ou seja, sempre que o ambiente regulado seja sujeito a variações exógenas, isto implica que as normas legais mais precisas sejam mais sujeitas a revisões mais frequentes, sob pena de obsolescência normativa, ou seja, estão sempre a correr atrás do prejuízo. Okay. O que acarreta custos de criação fixos mais elevados, especialmente tendo em conta os efeitos de cristalização e resistência à modificação decorrentes de simples inserção de normas no conjunto. Reparem, os destinatários cristalizam conhecimento. A administração pública cristaliza conhecimento. Lembro-me de estar a dar formações sobre o CPA de 2015 e muitas pessoas me diziam que ainda nem estava habituado ao CPA de 1991 e já estou a... E, portanto, a coisa não muda com uma nova lei. É completamente ingênuo pensar que a lei está publicada, entrou em vigor e o padrão mental vai mudar. Não, as pessoas cristalizam. Qualquer pessoa cristaliza. Certo? O mais normal daqui a 3 ou 4 anos é eu estar a dar uma formação mais parecida com esta, não vou fazer uma coisa completamente diferente porque cristalizei os meus entendimentos acerca disto. E vou, viés cognitivo, resistir a pessoas que me digam que as coisas são diferentes. Portanto, isso é perfeitamente normal também. E como há resistência, a mudança legislativa implica quebrar as heurísticas, os atalhos de raciocínio, a administração pública e os juízes não vão sempre aos códigos, não vão sempre às leis, vão dizer, ah, isto é um caso daqueles e, portanto, cá vai disto. Eu já vi este caso é semelhante e vão aplicar. E, portanto, isto é uma razão para, se o ambiente regulado é sujeito a variações exógenas, então é melhor reduzir o número de normas precisas, ou esta é uma razão para ter normas menos precisas e que acomodem novas realidades. A variabilidade do ambiente regulado potencia a sobre-inclusão normativa, ou seja, as variações fácticas do ambiente também acionam previsões de normas, sinal contrário, gerando conflitos normativos indesejáveis à luz de parâmetros de consistência na definição do ordenamento. O que é que isto significa? É muito importante ter em conta que, e voltamos à questão de legislar é um risco, e às vezes o melhor é efetivamente não legislar, porque inserir normas no conjunto é a mesma coisa que colocar carros na autoestrada. Quanto mais carros haja na autoestrada, maior o risco de colisão. E, portanto, quanto mais normas existem no conjunto, maior o risco de elas conflituarem uma com a outra. Se elas conflituam com uma com a outra, é preciso traçar analogias, desanalogias, ponderar, proporcionalidade de stricto senso, fórmulas, ambiguidade do valor que se atribui e, portanto, há um custo brutal na deliberação. E, uma vez mais, se o ambiente varia muito e se está constantemente a inserir normas precisas, então elas vão necessariamente conflituar, vão necessariamente tornar-se obsoletas, vão necessariamente... Depende do caso, mas pelo menos este argumento é neste sentido. Portanto, as normas atributivas de um grau maior de discricionalidade reduz o risco destes diagnósticos. O grau de precisão das normas reguladoras será nessa medida inversamente proporcional à previsão da variabilidade circunstancial do ambiente regulado. Aqui com umas terminologias económicas, o valor marginal do nível de especificidade normativa decresce à medida que a taxa de obsolescência ou inefetividade causada por essa variação circunstancial aumenta. Cada vez que a taxa de obsolescência vai aumentando porque a realidade vai mudando, e não é só a realidade em termos, queria só dar este exemplo. Quando eu dei o exemplo das comunicações eletrónicas, os dispositivos estão sempre a mudar. Mas os operadores de telecomunicações são quase sempre os mesmos. E, portanto, o argumento vale para uma coisa, mas não vale para outra, porque se eles são sempre os mesmos, do ponto de vista subjetivo, são sempre os mesmos, enquanto forem, não, mas se a realidade é essa, então nós temos uma estagnação do ponto de vista dos destinatários e temos uma grande mudança ao nível das ocasiões. E, portanto, temos razão para ser mais precisos na tipologia de destinatários, porque eles tendem a ficar sempre os mesmos, e temos mais uma razão para ser flexíveis, e dar discricionalidade quanto às ocasiões, para não ser apenas o smartphone ou outra coisa qualquer, ser qualquer dispositivo que e utilizar um âmbito, uma palavra que abranja mais realidades. Portanto, os custos sobre inclusão, e há aqui um aspecto muito interessante até do ponto de vista da o valor marginal, reparem, diz-se muitas vezes que a Constituição Portuguesa é muito amiga dos direitos fundamentais, e eu gosto muito da Constituição Portuguesa, mas a cláusula aberta de direitos fundamentais pode se tornar profundamente perniciosa. Menos direitos fundamentais também pode significar, não é menos dos quais lá estão, mas não inserir muitos direitos fundamentais pela cláusula aberta do artigo 16º, significa que eles não vão colidir com os outros. Ou seja, eu estou a proteger melhor os direitos fundamentais que estão na Constituição se eu não começar a inserir, a meter carros na autoestrada que vão diminuir o valor marginal dos outros porque eles vão colidir uns com os outros. E isso é importante, em vez de ingenuamente dizer quanto mais direitos fundamentais vamos estar melhor. Não, às vezes quanto mais direitos fundamentais, menos o grau de proteção efetiva que nós vamos ter de direitos fundamentais. O maior grau de determinação das condições normativas dará causa a uma menor margem de escolha no momento da implementação, o que pode concorrer, nomeadamente, devido a uma circunstância de facto imprevista, para um menor grau de aptidão para o cumprimento dos objetivos subjacentes ao ato normativo. Portanto, nós vamos aqui avaliar várias variáveis que têm que ver com o autor, se o autor está legitimado ou não, claro que estamos a falar da Assembleia da República e o grau de legitimidade democrática é máximo, mas isto também serve para saber, por exemplo, se uma autarquia local se sente muito ou não legitimada para regulamentar determinadas matérias, da solidez da justificação da necessidade de flexibilização dos padrões de conduta, ou seja, há um ónus de justificar a discricionariedade. Eu aqui vou ser menos preciso, porque aqui eu pretendo que tenha uma legislação mais contínua, mais perene, e depois o governo que venha regulamentar e muda-se o regulamento, mas a legislação permanece, o que aliás é o desejável. A legislação tem uma vocação de manutenção e o regulamento dá-lhe o detalhe técnico que vai mudando, e não a legislação que esteja constantemente a mudar. Isso depois depende dos casos, naturalmente, mas convém ser assim. Temos de fazer um prognóstico sobre a frequência da aplicação da norma a criar, que é muito importante também. Se ela vai ser muitas vezes aplicada ou se vai ser aplicada poucas vezes. Isto pode impactar a questão de dar discricionalidade ou não dar discricionalidade. Prognóstico sobre a chamada taxa de obsolescência da norma criada, aquilo que já falámos, complexidade e mutabilidade do ambiente regulado. Às vezes é bom ter a chamada goal-oriented legislation, em alguns casos, que coloque fins a atingir e confira discricionalidade de meios se houver grande mutabilidade. Noutros casos é mau, claro, depende do caso. O prognóstico sobre a taxa de infetividade da norma criada, ou seja, será que vai ser o caso, a norma vai ser criada e ela vai se tornar infetiva porque surgiram os trolleys em vez dos elétricos ou os metros, ou é uma grande mudança, e depois os juristas vão dizer, isto não se aplica. Não se aplica e não venham cá com a interpretação atualista porque não procede. E, portanto, há aquela quebra de fidelidade entre aquilo que o criador da norma pretendia e o aplicador vai efetivamente aplicar. E o prognóstico do custo de coordenação e harmonização de novas normas com as normas integradas no sistema jurídico e os efeitos em cadeia. Claro que vocês vão dizer como é que eu vou computar isto tudo. Isto é teórico, não é? Tem de se ter em conta, não se vai computar tudo. Mas é esta ideia de se eu agora inserir mais normas, elas vão ser excepcionais relativamente àquelas, vão conflituar com as outras e não há norma especial que resolva. Não fica claro se revogam ou não revogam tacitamente as anteriores e isto contribui para uma enorme incerteza do ordenamento jurídico, aspecto que também deve naturalmente ser tido em conta. A questão da dinâmica na proteção de direitos fundamentais também já falei, o grau de legitimidade democrática e... Pergunto agora se há questões. Provavelmente não há dada a hora, mas eu... Estou completamente à vontade. Agora, se calhar condicionei um bocado com isto, provavelmente não há. Estou totalmente ao dispor. Fiquei sempre com receio de vos estar a reter aqui. Alguma questão? Não? Então, continuamos dia 20. 21. Muito bem. Então, obrigadíssimo.
Obrigado.